Estamos de volta com o programa Nossa Cultura e a Música que Toca o Paraná, aqui na Rádio Cultura AM 930, também pelo portal cultura930.com.br e pela live do Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, hoje contando um pouco de história, carreira, arte desses músicos Guilherme Silveira e Jonathan Augusto, Jonathan no clarinete, o Guilherme aqui no violão sete cordas e também ali com o Oswaldo Rios. Nosso apresentador do Cultura Caipira, toda terça, às 22 horas, do Viola Quebrada. Vamos continuar contando essa história. Vocês se conheceram aonde?
Então, eu conheci o Jonathan na Ola. Ele entrou na Ola esse ano, talvez quase na metade do ano, talvez, não sei, não lembro. A gente se conheceu por lá. E aí já vi que o rapaz era bom demais. Se ele me der a honra de, né, de me acompanhar, eu vou chamar ele. Aí começou assim.
Muito legal. E você também tem um trabalho, outro, que é com um duo. Tangerê.
Na verdade, esse trabalho é um trabalho meio... É meio fraudulento, assim. Porque, na verdade, é um duo que eu montei com a minha companheira, que é flautista. E a gente montou esse duo só para duas vezes que a gente foi para Paris para fazer um trabalho de música instrumental brasileira lá. Então, a gente nunca tocou aqui.
Ah, mas é muito legal.
Ele não existe aqui.
É.
Ele não existe aqui. Então, ele só foi formado para fazer essas apresentações que a gente acabou fazendo lá em 2016, 17 e 18. Então, aí aqui a gente já...
Como que é o nome
a gente
dela?
Já, Mirella Fortunati. Mirella a gente Fortunati. Já se vê todo dia e tal. Então, a gente ensaia para tocar fora.
Ah, mas muito legal. Enfim. E essa experiência lá foram concertos, né, que vocês fizeram?
Em 2016 a gente foi... A gente tocou num bar, restaurante, assim, de franco-brasileiro, assim.
Uhum.
Um brasileiro que é casado com uma francesa, eles têm um espaço que acontece música o tempo todo. E a gente fez um trabalho lá, enfim, flauta e violão. Aproveitando, eu sempre ando voltando para lá, na verdade, nos últimos anos. E aquilo foi um começo, assim, foi a primeira vez que a gente tocou. Já o ano passado e início desse ano, porque a virada do ano, eu passei parte de dezembro e janeiro lá. A gente passou lá. Então, a gente fez um concerto lá no Instituto Franco-Brasileiro, que trabalha a língua portuguesa do Brasil e a cultura brasileira. E eles promovem eventos culturais, assim, de música, poesia, fazem lançamentos de livros. E então isso a gente já tinha agendado antes de sair daqui. E algumas outras coisas a gente foi... Alguns lugares que a gente tocou por lá, a gente tocou estando lá, assim, né? Apareceu a oportunidade. Então foi muito, muito bom, assim, muito gratificante. Um período feliz, assim, uma temporada legal. E aí, assim, muito inesperadamente, a diretora do Clube do Choro de Paris, eu descobri que eu tinha ido, dois dias eu tinha saído de Paris e a gente tinha ido para Barcelona, assim, para conhecer. Surgiu a oportunidade e a gente foi para ficar dois dias. E aí lá em Barcelona eu recebi uma mensagem de uma amiga francesa que essa pessoa estava querendo falar comigo, a Maria Inês Guimarães. Ela é diretora do Clube do Choro de Paris. Ela estava me procurando, mas talvez porque eu estivesse fora da área da França, o celular não pegava direito e tal. Aí eu entrei em contato com ela e por uma indicação de uma pessoa que tinha me visto tocar numa roda de choro informal lá, ela gostaria de falar comigo para ver se podia me chamar para para dar algumas aulas lá no Clube do Choro. Aí eu fiquei apavorado, né? Porque dar aula no Clube do Choro de Paris, como assim?
Estão,
né?
Me procurando aqui,
negócio,
né? Não foi
maluco
nem
isso. Disse, aí eu liguei para ela, né? Disse, olha, quero conversar contigo para te deixar a par, né? De quem eu sou, né? Uhum. Assim. E aí foi muito legal, porque assim, eu não sou uma pessoa, eu não sou um músico que domina a linguagem do choro, eu não sou um chorão, não sou uma pessoa que tem essa linguagem. Então, seria muito desconfortável para mim chegar numa situação de, vou dar aula num lugar, o Clube do Choro de Paris, eu vou dar aula, não sendo uma pessoa especializada, né? Mas eu conversei com ela e de forma muito inteligente, assim, eu acho que eles trataram essa situação, porque ela disse que era muito importante para os alunos lá ter um contato com um músico brasileiro, para falar de algumas coisas que não necessariamente são da linguagem específica do choro.
Uhum.
Então, foi muito interessante, porque dentro da minha formação e da linguagem que eu tenho, eles aproveitaram isso de uma forma muito legal. Então, para mim, foi muito confortável. E para eles, certamente eles ficaram também, que legal, tô vendo uma outra forma de tocar. E então, o que aconteceu foi que eu acabei participando de duas aulas, duas classes de violão, uma para iniciantes, outra para músicos já profissionais, enfim, que estão, né, aprendendo essa linguagem da música brasileira, mas tinha um professor junto, então a gente dividiu esse espaço. Então tinha uma questão da língua também, muitos lá, muitos franceses que estão aprendendo música brasileira, eles já falam português ou entendem bastante, né? Eu estou nesse trabalho estudando música, estudando a língua francesa já há um tempo, mas ano passado eu não tinha condição de dar uma explicação em francês. Então, esse professor, que é casado com uma brasileira, um francês muito bom, um músico fantástico, ele intermediava isso, de forma muito, muito generosa. Ele soube aproveitar o que eu tinha, né, para a gente fazer essa troca. Então isso foi muito, muito legal, admirável, coisa rara de se ver, né? Porque nem todo mundo assim quer te ver numa situação confortável. Às vezes você diz, tu é brasileiro? Então tá bom, mostra aí então, sabe? E foi bem pelo contrário, assim, foi muito legal.
Na oportunidade, não tinha como perder, né?
Claro, eu esclareci bem antes, né? E assim, a atividade foi essa e depois foi numa prática de conjunto deles... ajudar assim, o pessoal do violão com algumas questões rítmicas e harmonia, enfim, resolver algumas coisas. Então, assim, ela de forma muito, muito consciente, soube aproveitar isso, sabe? Assim, legal, né? Tu pode fazer isso, é isso que nós vamos fazer. Porque esse contato para eles com um músico brasileiro, e inclusive numa dessas turmas de violão com esse professor francês, eu lembro que ele me pedia para tocar alguma coisa com ele, mostrar como que tu tocaria tal coisa. Aí eu tocava, e aí eu lembro assim, eu me sentia diante de uma junta médica, assim, sem entender nada, e eles discutindo sobre mim, assim, estavam falando. Enfim, eu entendi algumas coisas, outras não, mas eles frisavam isso, assim, o jeito de tocar. O jeito de tocar é diferente. É o sotaque com que se toca é parecido com o sotaque com que se fala. A gente fala a mesma língua, que é a música, mas o sotaque é diferente. E ele até frisou, né, ele disse, Ele me apresentou para os alunos assim, é um violonista, mas ele é do sul do Brasil, ele é do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem um sotaque diferente, né? E tem mesmo. Essa coisa, eu me pego sem querer, assim, quando eu vejo, embora eu não tenha feito parte de grupo tradicionalista, CTG, eu nunca participei desses movimentos no Rio Grande do Sul, mas assim, a cavalgada passava na frente da minha casa, tocando música gaúcha todo o tempo, que toca na rádio. O Rio Grande do Sul consome muito a música produzida no Rio Grande do Sul. Então isso é uma coisa que está no ar. Então eu ouvi isso, né? Querendo ou não, tá no meu sangue, né?
Mas eu adorei quando você falou bem baixinho aqui no microfone, falou assim, é inacreditável como tudo vira milonga.
É, mesmo sem querer, né? Mesmo sem querer, a coisa vai tomando um rumo, assim. E, enfim, então, essas questões de sotaque, uhum. elas existem. E tem coisa, assim, porque eu percebi lá que eles são muito disciplinados. E quando eles se colocam a estudar alguma coisa, eles vão estudar uhum. profundamente. Então, eu tenho certeza que aqueles alunos, principalmente os mais avançados, eles têm uma consciência cartesiana de como tocar um samba, como tocar isso, como tocar aquilo. Mas quando eles veem alguém tocando que já esse sotaque já faz parte da, né? Uhum. Eles ficam intrigados, porque assim, o manual não ensinou a gente fazer isso. Entendi. O manual que não ensina esse sotaque. E é assim, sabe? E eles, claro que eles estão cientes disso e eles valorizam isso. Então esse contato foi importante por isso. E eu fiquei feliz porque... E ainda me pagaram muito bem pra fazer isso. Eu nem acreditei, vocês estão me chamando. Então, foi ótimo.
E o que você está preparando para o ano novo? 2019, o que vem para aí? Você está fazendo um trabalho,
férias.
Né?
Estou preparando digo... voltar para o Rio Grande.
Tá depois das férias, então você vai gravar, né? Tá gravando, escolhendo repertório.
Então, assim, eu tenho pronto as três músicas, assim, que eu pretendo colocar nesse trabalho. E ano que vem a ideia é seguir gravando e, enfim, fazendo os arranjos, gravando, para até o final do ano, com a graça divina, né, finalizar. Mas eu, em fevereiro, eu volto para Paris, vou ficar mais um mês lá. E, assim, por enquanto não tenho nada agendado uhum. lá, mas já estou providenciando isso.
Recentemente você gravou um trabalho aqui que foi lançado nas plataformas digitais, para quem quiser conhecer, que foi com o Pedrinho Figueiredo.
Pois então, isso foi um sonho também, porque o Pedrinho é um ídolo, assim. Uhum. E assim, eu sempre fui ligado à música instrumental, e logo que eu comecei com a música, eu via muitos shows do projeto, um projeto que se chamava Brasil Musical, que eram caravanas de música instrumental que circulava o Brasil. E em Caxias do Sul isso aconteciam esses shows com certa frequência. E eu via ele com o Renato Borghetti e muitos outros. Assim, então ele era uma pessoa que estava no meu, assim, é um músico fantástico. E eu encontrei algumas vezes ele por aí, pelo Brasil, em shows do Renato Borghetti e tal. Ele sempre uma pessoa muito gentil. E no final do ano passado, quando a gente estava indo para Paris, a gente encontrou ele por acaso no aeroporto aqui. E a gente ficou conversando um tempão, tanto é que ele perdeu o voo dele para Porto Alegre. E tanto que, assim, ele estava empolgado com a conversa. E, né, foi engraçado e, né, ele é uma pessoa extremamente generosa. E aí, a partir desse contato mais longo, eu conversei com ele por mensagem. E ele aceitou, e eu não tinha música definida ainda. A música nem estava composta, na verdade, porque essa música eu acabei de compor. E aí, quando eu compus ela, essa aqui que eu vou chamar o Pedrinho para fazer. Aí mandei para ele, ele gostou, ele veio aqui gravar comigo. E aí, enfim, já mixei, já masterizei, tá no Spotify, tá por tudo. Essa é a única música que eu coloquei, disponibilizei no mundo, assim, uhum. Para acesso de todos, assim. As outras, imagino que vão só quando forem para um CD mesmo. E, então foi isso, mas o Pedrinho é inacreditável, assim, ele é um músico genial, ele é um gênio. E ele é uma criatura extremamente generosa, uma pessoa fantástica, inacreditável, assim. Foi uma felicidade muito grande. Eu me emocionei muito. E além de ser uma pessoa muito generosa e de bom humor e um músico fantástico, ele é um pouco piadista também. Eu estava ouvindo a gravação, a gente recém tinha gravado e estava na sala da minha casa ouvindo, ele estava junto. E aí ele fez um improviso, assim, fantástico, uma coisa emocionante. Eu, assim, abaixei a cabeça e comecei a chorar, assim. Aí ele, no canto da sala, ele fala: "Tchê, mas se tá tão ruim, apaguemos."
Vamos ver como é que ficou esse trabalho. É Brigitte, né?
Isso.
acredite. Vamos ouvir um pedacinho. Da canção Brigitte, que foi gravada com a participação do músico Pedrinho Figueiredo. Nossa cultura de hoje vai chegando ao fim. Quero agradecer muito a participação de vocês. Para mim é sempre um prazer trazer o trabalho de artistas que adotaram a nossa cidade para continuar os seus trabalhos. Tem muitas histórias, trajetórias, mas que estão aqui nesse momento fazendo esse trabalho. Guilherme, obrigada pela sua participação. Queria que você deixasse informações de como as pessoas encontram você, para continuar essa conversa, para conhecer um pouco mais o seu som.
Certo. Eu que agradeço, Mariane, pelo convite, por poder contar as histórias aqui. Então, eu não tenho nada oficialmente no ar para divulgar esse trabalho, porque ele está em construção ainda, no futuro isso vai acontecer. Mas para qualquer contato comigo, pelo Facebook mesmo, na minha página pessoal, é um meio de contato, acho que hoje pode ser por aí.
Guilherme Silveira, então, no Facebook. Você, Jonathan?
Eu tenho minha página do Tercina, que é... A gente tem o Instagram e o Facebook e no YouTube, né? Então, colocando Duo Tercina, já aparece lá. Curtir, tem os vídeos, tem várias coisas assim. A gente não tem nada disponível assim no Spotify, mas tá bastante coisa no YouTube lá.
Que maravilha. Obrigada pela participação de vocês. Osvaldo, obrigada por nos acompanhar. Obrigado. Aqui. A edição do Nossa Cultura de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Nossa Cultura mostrando o trabalho dos artistas aqui da nossa terra. Um abraço a todos. Convido você a continuar na programação da Rádio Cultura, porque quarta-feira é dia de blues. Vem aí a minha colega Joana Dobro e o Antonina Blues. Um abraço a todos e até semana que vem.